É isso aí, pessoal. Mais um ano que estivemos juntos. 2023 foram muitos convidados, muitas lições, muitos insights. Nós preparamos agora um compilado do que a gente teve de melhor ao longo das entrevistas de 2023. Fiquem agora com a segunda parte dessa retrospectiva de 2023.
Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora?
Tenham ideias diferentes, busque ideias diferentes, pontos de vista diferentes, formas de fazer as coisas. Aí a gente está falando para executivos, então tenham olhares diferentes sobre o mesmo ângulo, sobre o mesmo fato, sobre uma mesma dificuldade, de repente, o que você tenha que passar e você tenha que superar. Então, assim, procure ter olhares diferentes e não olhares viciados quando você recebe qualquer tipo de informação.
O que te traz conhecimento em qualquer área é a frequência e a qualidade do que você deposita nos seus estudos. Então, as pessoas têm que entender que o aprendizado ele é uma jornada de médio prazo. Então, eu não vou estudar, ler um livro, demorei lá um mês para ler o livro e eu aprendi tudo. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que ter a frequência naquele assunto e qualidade da onde você está, ou escola, instituição, ou material didático, né? Então, essa combinação cria você aprender ou não aprender. Obviamente, tem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas as pessoas têm que guardar isso, né? Frequência e qualidade.
Eu não me lembro de ter conhecido alguém que conseguiu planejar de forma estruturada todos os passos. Muitas coisas vão acontecendo e as pessoas vão aproveitando as oportunidades e vão plantando situações que depois, em algum momento, se conectam e se transformam numa grande oportunidade. É um pouco daquela história, né? Quando você analisa a biografia do Steve Jobs, você fala assim, puxa, olha só, ele fez curso de caligrafia, de design, foi para a Índia. Puxa, ele estava já planejando cada etapa que seria necessário para montar a Apple. Pô, no final do dia ele estava ali com cada situação e cada situação foi importante. Conectar os pontos, né?
Tudo que acontece na vida, a gente tem que trazer algum aprendizado nisso. Mesmo as coisas mais difíceis, né, mais contratempos, que eu tive vários, né? Como é que a gente... Se a gente não tem a capacidade de olhar, ver que legado, como é que a gente, de alguma forma, consegue seguir adiante, eu acho que a gente não cresce, né? A gente não evolui.
Mais do que conselho, é quando você vê alguém fazendo aquilo todos os dias e você vê a dificuldade que está sendo e você vê que a pessoa não desiste, você vê que a pessoa está se dedicando, você está vendo que ela está fazendo com paixão, né? Então, esses foram os aprendizados de observação que eu tive ao longo da minha vida.
Algo que para mim sempre teve muito claro é uma questão de assim, o quanto essa pessoa está aberta a se desenvolver, aberta a crescer. Isso você consegue ver em muitos aspectos da vida da pessoa, não tem a ver só com o mundo corporativo, mas de tudo que eu estou falando aqui, talvez tenha algo que é muito difícil de você ensinar, que é gostar de gente, que é gostar de atender bem. É engraçado, quando você trabalha com prestação de serviços, tem pessoas que, seja pela criação, pelo perfil, chega um determinado momento que parece que está fazendo favor para o cliente. Cara, o cliente tem um problema, ele te paga, e muitas vezes paga caro.
Você tem que estar pronto para isso.
Você tem que estar pronto e para atender. E atender, para mim, tem um lance de assim, puxa, hora ou outra, o cliente também acordou com o pé esquerdo, não está bem, ele está sendo pressionado. Então, com isso, naturalmente, vem uma pressão aqui para a gente. Então, quanto a gente consegue atender bem?
Eu acho que o grande negócio aqui é você entender que você não consegue controlar o mundo, a vida, que você tem que sim desenhar uma estratégia, uma visão de coisas básicas. Eu lembro que eu falava para minha esposa, né, na época namorada, falava, um dia a gente vai morar nos Estados Unidos. Concorda? Esse é nosso objetivo? Esse é nosso objetivo. Quando a gente tiver 30 anos, a gente vai ter filho. Concorda? Esse é nosso objetivo? Esse é nosso objetivo. Quando a gente ganhar a primeira bolada de financeira, eu quero realizar um sonho do meu pai, que ele sempre quis ter um carro legal. Aí, quando eu ganhei...
Ah, eu lembro dessa história, demais, aí que você colocou.
Eu dei um carro pra ele. A minha esposa falou, eu quero ajudar os meus pais com um apartamento, pra eles poderem ficar tranquilos. A gente fez isso. Então, só que tudo isso, Baza, demorou 5, 10 anos, sabe? Quando a gente colocou o objetivo de independência financeira. Então, como que a gente chegou lá? Mudou 750 mil vezes. Uhum. Mas o negócio é, a gente colocou um objetivo, traçou, desenhou e fez o possível e o impossível com foco. Porque hoje em dia, cara, uma das coisas mais difíceis, que no começo era muito trabalho, era muito foco. Mas hoje na vida, uma das coisas mais difíceis é dizer não. Você tem uma abundância de oportunidade, uma abundância de caminhos que você pode pegar, que quando você vê, te desvirtuou das coisas que você mais acredita que você queria completar na vida. Então, para mim, é esse combinado, os mecanismos e o caminho que você traça variam, você tem que estar ok com isso, você tem que tomar uma porrada, dar um 360 e pegar uma outra estrada, mas você tem que ter certos objetivos na vida, no trabalho, na família, que são imutáveis.
É muito comum a questão de subestimar ou superestimar uma pessoa com deficiência, exatamente por não entender a deficiência como uma característica e sim como um problema. Uhum. Então falaram, ah, o cara é um guerreiro, é um exemplo de vida. Não, eu só sou um cadeirante. Uhum. Eu acho que ao entender, de novo, repito esse ponto, a deficiência como uma característica, você evita esses julgamentos. Você não está acostumado com a deficiência da pessoa, mas a pessoa é a realidade dela, ela convive com aquilo todo dia. Então eu acho que um mito grande... subestimar habilidades, por exemplo. Nossa, você trabalha, você estuda, você dirige, você é casado. Como assim? Por quê? Porque a pessoa não consegue se ver naquela situação e não consegue imaginar como que ela exerceria as funções caso ela tivesse naqueles sapatos.
De tudo, talvez, que eu observo em sala de entrevista, uma das coisas que mais mata o crescimento de alguém é a arrogância. E quando eu falo a palavra arrogância, a maior parte das pessoas só vê um prisma, não um segundo prisma. Porque o primeiro prisma, ele é mais óbvio que a arrogância, quando você fala da soberba, do nariz empinado, de você perder o respeito com as pessoas. E eu acho que isso, a maior parte das pessoas é razoavelmente consciente. Agora, o segundo, que na minha opinião é mais difícil, é a arrogância quando você para de escutar, quando você fica fechado, né, para a opinião dos outros, quando você para de querer validar a forma como você pensa, e aí a hora que você vê, você, puxa, está se fechando para o desenvolvimento. E tem até uma passagem que eu adoro estudando história, tem uma passagem que diz assim, os deuses, quando querem destruir alguém, eles dão 10 anos de sucesso para aquela pessoa, que é a forma mais eficiente de destruir alguém. E isso, para mim, me marcou, de falar assim, puxa, como que você, claro, à medida que você tem sucesso, você não perde, né, aquele espírito de aspirante, como o Bernardinho fala, de, pô, você tá sempre ali buscando aonde eu posso melhorar.
O grande ponto é que, assim, eu aprendi que você não consegue mudar um ambiente, um cenário, ou mesmo um país pela briga. Você consegue mudar por mostrar que existe um caminho melhor. Então, isso também é uma lição que eu tive de casa. Puxa, infelizmente, briga, porrada. Eu também venho de uma família que eu fui ensinado que quem levanta a voz perde a razão. Então, eu tenho alguns caminhos. Eu tenho alguns caminhos de, puxa, fazer perguntas provocativas para tentar entender o quanto aquela pessoa quer efetivamente chegar na solução, e outras situações que você tem de falar assim, puxa, também se a empresa é assim, eu tenho que ter uma responsabilidade de não colocar alguém que não pertence àquele ambiente, e aquela pessoa também não vai ter o que vai ter sendo promotido, porque você pergunta para qualquer gestor, me fala o seu estilo de gestão. Raríssimas vezes eu ouvi coisas diferentes. Não, eu sou aberto, eu quero gente participativa, eu quero pessoas que estão ali, e aí depois a gente sai ali e pergunta, como é que essa pessoa é como gestora, como é que é ali? Então, de novo, você vai pegando as informações. Então, para mim, esse é o grande ponto.
Todo dia era um 7-1. E assim, a questão de desistir é... não dava para desistir. Porque a minha desistência, eu ia dar um recado, eu sempre olhei muito para isso, né? Qual recado eu ia estar passando para as minhas filhas? Duas meninas pretas. E muitas vezes liguei chorando para minha mãe, pro meu pai, ela falava... Você lembra quando eu falava para você não ter medo de olho de peixe? Que eu tinha medo, né? Eu olhava, nossa, não vou comer isso. Então, não tenha medo dos olhares, não tenha medo das críticas, né? E com preconceito a gente encara de frente, a gente não recua. Então, era esse suporte, porque a gente quebra, obviamente, mas esse suporte de vai lá, levanta e vai, eu tive.
Saber vender é entender de gente, né? Então, quando você entende de outras pessoas, tem um bom senso, né? Entende como as pessoas se adaptam a outras, a parte de venda fica fácil. A técnica é a parte mais fácil.
O mundo começou a entender a importância da sustentabilidade, né? De você falar, olha, não dá para sempre fazer do mesmo jeito e senão a gente vai acabar com o mundo, né? Assim, esse negócio de aquecimento global parece uma coisa tão distante, mas ela é uma realidade. Mas em contrapartida, eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nisso. Então, na década de 80, você fazia de um jeito. Hoje não dá mais para... Não é nem permitido, não é aceitável você fazer como você fazia lá atrás. As empresas que conseguiram evoluir nesses 40 anos, 50 anos, foi porque foram atrás, investiram em tecnologia, entenderam os problemas. E te digo mais, assim, nos últimos 10 anos, a gente ainda não sentiu muito a cobrança das pessoas, do consumidor. Isso é uma coisa muito recente, essa cobrança muito forte pelo meio ambiente. Então, hoje, a gente sente que meu cliente hoje que compra óleo básico para fazer lubrificante, ele está indo atrás de comprar um óleo básico re-refinado, né, que é mais sustentável, porque o jovem está cobrando a montadora lá para que tudo, que todos os componentes que estejam no carro sejam reciclados, tenham um menor impacto ambiental, buscam produtos mais sustentáveis. Então, essa pressão do consumidor hoje, enfim, ela chegou.
A verdade é que cada vez mais as pessoas se identificam com pessoas e menos com empresas. Então, criar essa influência digital via um ecossistema de influências, menor ou maior, dependendo do que você faz, eu acho que ele tem impacto também muito relevante.
É muito claro que você tende a tomar uma atitude racional, mas você sabe lá no fundo que essa atitude racional não vai te fazer bem. Entre uma escolha de um empreendimento, a escolha de um emprego, a escolha de um casamento, as escolhas que você pensa que vai fazer de maneira racional, elas vão te violentar. Quando você faz essas escolhas de maneira emocional, ela está de encontro com a tua alma. E é isso que faz a diferença em qualquer atividade.
A gente precisa, primeiro, né, em qualquer situação na vida, observar o contexto. Observa o contexto e constrói a partir dele. Não contra. Acho que isso serve para tudo. Se o contexto agora é informação mais rápida, se o contexto agora é uma inteligência artificial que vai resolver 99% das tarefas manuais... Constrói com isso. Não tenta ir contra. Não tenta ser a pessoa que vai, como os professores, poxa, calculadora. Não tenta ser essa pessoa. Porque essa pessoa vai ficar para trás. Acho que isso para o empresário é muito importante. Você precisa observar o contexto. Empresário, executivo, observa o contexto e constrói a partir dele. Por isso que bons empresários, ao meu ver, são ótimos observadores. Então, como é que eu enxergo essas transformações? Eu nem enxergo todas ainda. Mas eu tenho certeza que conforme elas forem aparecendo, a gente precisa se adaptar. E a gente precisa aprender com elas e construir com elas.
Crítica é super legal. Você souber ouvir, absorver e tomar a sua decisão é super legal. O problema é preconceito. E o que a gente enfrentou quando a gente começou a produzir conteúdo, quando a gente entrou nesse universo, foi preconceito. Ou seja, a pessoa já diminuir teu trabalho, já não querer dar credibilidade, pessoa ser teimosa. Não era pegar e falar, não, puta, o teu podcast, Baz, eu acho que podia ser diferente. Porra, não parece que você tá gerando lead, não parece que você tá fazendo isso. Isso é uma coisa. Ela tá te dando percepções dela pra que você construa e molde a sua. E aí a gente vai moldando as nossas percepções. Agora, preconceito de, ah, isso aí é perda de tempo. Ah, isso aí é buchitagem. Ah, isso aí não é trabalho. Isso é muito ruim.
É importante que o executivo e a gente também, na hora da exploração de quem a gente vai contratar, tem essa garantia de que os valores de quem vai somar ao time de fato somem, né? Que um mais um vire três, sim, quatro, cinco. Mais do que nunca, em empresa familiar, propósito e valor faz toda a diferença. Eu sei que hoje em dia se fala muito sobre isso, cada vez mais as pessoas se engajam a partir do propósito, mas quando a empresa ela tem alma, ela é quente, isso nas empresas familiares é muito mais forte, o propósito grita muito mais.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @RickBazaga.
Se você tiver a oportunidade,
faça estágio o mais cedo possível. Eu acredito que muitas vezes aqui, é claro que se você está fazendo um curso, você tem que se dedicar, você tem que aprender, não dá para você trabalhar e deixar a faculdade de lado, o ensino técnico, mas eu vejo o quanto que um estágio pode te colocar na frente para você ter uma visão do que é o mundo corporativo, as relações, você começar a ganhar horas de voo e lá na frente isso vai fazer diferença. E infelizmente eu vejo muita gente frustrada que estudou, pegou uma sequência de bons estudos, fez graduação, pós, às vezes até um mestrado, um doutorado, aí essa pessoa já chega já depois dos 25, 26 anos para entrar no mercado pela primeira vez e aí sofre muito para conseguir ter a primeira oportunidade. Então, acho que, claro, de novo, só ressaltando, tem que ter um equilíbrio entre o profissional e o estudo para que você não comprometa a sua formação, mas isso faz toda a diferença.
Eu acho que um dos maiores problemas da sociedade brasileira hoje é a educação financeira, é o acesso a crédito. E eu acho que eu estou num momento de carreira, cada vez mais isso está sendo latente e forte na minha vida, que é o give back. É a capacidade de usar tudo que eu já fiz na vida em algo maior. E eu vi no propósito Neon algo que eu possa realmente fazer a diferença. Então, o meu orgulho é talvez daqui a 3, 4 anos olhar para trás e dizer, cara, quantas pessoas, os milhões de brasileiros que você fez a diferença através do acesso ao crédito, através da educação financeira. Isso para mim não vai ter preço, isso para mim não é CV, isso para mim não... É muito maior. Então, essa é a minha paixão que eu tenho hoje ali.
O que a vida me ensinou, eu posso estar muito convicto sobre algo, mas deixa eu ouvir, não ouvir para responder, deixa eu ouvir os seus pontos, deixa eu dormir com esses pontos, racionalizar sobre eles, e aí eu vou criar um racional para poder te passar meu feedback. Então, ser menos reativo, isso para mim é um desafio, como eu tenho déficit de atenção muito grave, quem tem TDAH tende a ser muito reativo, né? É um dos defeitos colaterais. Terapia, eu aprendi essas coisas, sabe? Cara, beleza, eu não vou... ouvir é muito grave, não preciso decidir isso agora, vou dormir com isso, vou racionalizar, depois eu venho. Então você tira um impulso, ou seja, você traz a temperança, que é uma virtude muito promovida nos grandes homens, né? Que era uma das principais virtudes ensinadas ali por Platão e Aristóteles, né? Aí você traz a temperança para a tua vida.
Nada fala mais alto que o resultado. Só que depois, quando você vai chegando num determinado nível da companhia, não é só a entrega do resultado. Como você chega no resultado é mais importante. Você não pode não chegar no resultado. Ninguém vai subir na companhia não entregando o resultado.
Se chegar, vai cair, sei lá, rápido.
Então, se chegar, é a tartaruga que tá lá em cima da árvore, né? Pô, tartaruga sobe árvore? Não sobe. Então, como é que ela tá lá? Alguém colocou ela lá em cima. Ela vai ficar lá muito tempo? Difícil, né? No primeiro vendaval, provavelmente ela cai. Como você entrega o resultado é muito importante. E isso demora, porque você muitas vezes abdica de autopromoção, abdica de... O resultado é sempre da equipe, cara. Tem jeito.
Você pensa numa ideia muito bacana, que funciona super bem, tá dentro da legislação, você pode fazer, vai te dar um benefício, mas você precisa olhar pro impacto que isso causa lá no seu shareholder. Então, e aí você precisa analisar os impactos lá e cá, e quando você faz uma apresentação mais global, mais executiva, você tem que apresentar os dois impactos. Então, aquele impacto que para você era 100, quando você olha o impacto lá na holding, ele pode virar 30. Então, você tem que saber conviver, ter essa visão abrangente que o seu negócio, por mais que seja local ou por mais que aquela solução tenha um impacto legal local, se você não olhar o reflexo, você pode ser que você inviabilize a sua ideia, sim, pode ser que a sua ideia tenha um impacto muito mais negativo do que você imagina.
Eu acho que por muito tempo, para te dar um exemplo de alguns temas que eu abordo, puxa, falar de saúde mental que você colocou agora... Puxa, o cuidado humano e a performance eram tratados como se fossem duas coisas distintas, né? Ou você abraçava a árvore, ou você entregava resultado, não importa o que acontecesse. Pô, para mim essas duas coisas estão conectadas. Pessoas felizes entregam mais resultado do que pessoas não felizes. Tão simples quanto isso. Então, na hora que você começa a ver que a tua ideia conecta com muita gente, você começa a buscar mais gente para dar voz. E a partir daí você começa a pensar, cara, que plataforma que potencializa isso? Putz, aí a hora é... Pode ser uma rede social, pode ser um podcast, pode ser livro, mas o ponto é que isso vai ganhando mais força. É, e as três. E no final do dia, para mim, o que me deixa mais feliz é poder aprender.
Grande lance aqui, quando a gente fala de empreendedor brasileiro, é não subestimar a capacidade do governo, muitas vezes, em atrapalhar o negócio ou em criar regras, né, momentâneas, sem perspectivas de curto prazo, para te atrapalhar. Isso, para mim, eu levei para a vida. Tentei não errar mais nesse sentido, a gente sabe que às vezes a gente é pego de surpresa, mas esse para mim foi o grande momento, falar, pô, isso é ser empreendedor no Brasil.
Todo dia a gente tá aprendendo, né? Eu já tenho muita coisa aqui, é como eu te falei, o maior erro meu foi arrogância lá no Rio de Janeiro, prepotência, porque você é um... Então, todo dia eu aprendo e eu gosto de a lição de cada coisa, e todo dia tem coisa nova, todo dia... Eu passei, como eu falei, eu passei aquela recuperação judicial, foi um aprendizado para mim também, um aprendizado difícil, muito difícil, mas todo dia a gente está aprendendo, né? A safra, como diz um amigo meu, não existe uma safra igual a outra, toda safra é diferente, toda safra, uma safra seca, uma safra chove demais, uma safra o preço foi para o chão, uma safra o preço foi lá para cima, você está sempre aprendendo.
E tem um ditado que ele diz, que perguntaram para ele, pô, se a maneira dele de investir é tão simples, por que todo mundo não copia, né? Ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. Pessoas querem ficar rico rápido, né? Acho que esse é um dos temas que impacta um pouco a tua pergunta, né? Acho que não existe milagre no mercado financeiro como em qualquer mercado, né? Hoje o CDI, por exemplo, ele está próximo lá de 14% ao ano, né? Ele vai render para uma faixa de 1, 1,20 bruto, né? Não existe nada que vai pagar acima disso garantido.
O fracasso é uma chance de se aprender. Se você utilizar ele corretamente. Então, o não tomar uma decisão costuma ter um custo maior do que tomar uma decisão. Eu acho que a gente tem que aprimorar ao longo do tempo a nossa capacidade de avaliar riscos. Isso ajuda demais. Mas todo mundo vai errar. Nós vamos errar muito. E muitas vezes durante o caminho. Acho que a gente não pode tomar risco quando são coisas muitíssimo sérias. Você tem que ter um pouco mais de paciência para analisar. Mas a gente tem uma cultura lá na America's Health que é muito de aprendizado e de fazer as pessoas podem, são estimuladas a tomar risco e a, se acontecer o erro, aprender e fazer de novo.
Eu me lembro que quando você está distante, parece que você coloca todo mundo, né, que está talvez um passo à sua frente já num pedestal, são pessoas ultra diferenciadas e no final isso foi consolidando cada vez mais na minha cabeça que eu não acredito em pessoas extraordinárias. Eu acredito em pessoas comuns que com muito trabalho e dedicação conseguem fazer coisas extraordinárias e isso me marcou muito na minha carreira.
Que as pessoas não são eternas e as empresas têm a oportunidade de serem. Então elas têm que trabalhar a questão da longevidade, a questão de fortalecer os seus valores e, em especial, estimular o gosto pelo trabalho. Eu acho que esse que é o grande ponto que meu pai sempre estimulou para mim e para o meu irmão, do gosto pelo trabalho. E é isso que faz a gente, no dia a dia, estar junto com os nossos colaboradores, ninguém faz nada sozinho, nós somos lá uma equipe. E esse gosto pelo trabalho, ser sempre muito... crítico de forma construtiva para estar sistematicamente melhorando, crescendo, aprimorando, evoluindo, tirando não só as outras pessoas como nós mesmos da zona de conforto, e assim a gente procurar sempre estar crescendo com os pés no chão de forma sustentável. Eu acho que é essa energia que acaba estimulando a continuidade da empresa.
A felicidade é o sentido e o objetivo da vida. Todo o propósito e finalidade da existência humana. Então, a felicidade, na perspectiva aristotélica, ela está muito relacionada a virtudes e já vem desde muito tempo. Mas quando foi mais ou menos 2000, 1997, 98, surgiu a psicologia positiva. E o Martin Seligman, que é um dos maiores autores do tema, né, foi o fundador, vamos dizer assim, dessa disciplina, a psicologia positiva, modificou o foco da psicologia, que é a reparação dos aspectos ruins da vida, para a construção de qualidades positivas ou virtudes. Então, o que mudou é exatamente essa possibilidade de você mensurar isso cientificamente e trazer insights e intervenções a partir da ciência.
Não existe fórmula certa para decisão que não tem erro, mas eu aprendi que existem duas decisões que têm uma chance gigantesca de você errar, que é quando você toma uma decisão sozinho, sem consultar ninguém, a chance é grande, e a segunda decisão, que esse é contra-intuitiva, é quando você toma a decisão pela maioria. Não, pera, deixa eu escutar todo mundo e eu vou tomar a decisão pela maioria. Gente, quem é que diz que a maioria tem razão? É muito fácil para o líder se ausentar de uma decisão porque ele está tomando a decisão pela maioria, mas a maioria decidiu, então vamos com a maioria. Isso é se ausentar. Um líder tem que escutar todo mundo, mas você é pago para tomar a decisão e você vai ser responsável pela decisão que você tomou.
Esse tema de se conhecer é muito importante. Depois que você se conheceu, sem dúvida os pontos fortes. Acho que o que te levam longe é a diferença que você consegue fazer, o impacto que você tem. O impacto que você tem vem pelos seus pontos fortes, seu diferencial, seu superpoder, as pessoas falam muito disso. Meu modelinho de feedback é muito simples, é 3 pontos fortes e uma área para a gente melhorar. Se você começa a ter dificuldade de achar 3 numa pessoa e ficar em uma, você já sabe que você tem que dar um feedback diferente. E quando você tem muita dificuldade de achar onde a pessoa tem que melhorar, você sabe que é alguém que você está pronto para promover.
Uma outra casca de banana que a gente via, a gente toma muito cuidado, que a gente nunca quis criar um negócio só para gerar caixa. A gente quer criar algo para gerar valor. O que quer dizer gerar valor? A gente entende que gerar valor, a empresa não pode depender da gente. Thales, Alfredo e Nardon. Se dependesse da gente, é um negócio que vai ser super lucrativo, super bacana, mas, cara, não é o nosso sonho. Nosso sonho é criar, de fato, a educação para esses donos de negócio que não tem tempo para fazer um curso de um ano em alguma outra, que era o que aparecia, que vai aprender com professor que nunca paga o boleto. Pô, aqui a gente não é professor, a gente é empresário que toca empresa e tocando as empresas e as empresas que a gente já tocou, a gente sabe os problemas que os caras estão passando. Então, quando a gente ajuda esses donos, a gente não ajuda com ideias milagrosas, fantasmagóricas, que não possam ser aplicadas na prática.
Dê valor à sua secretária. Você pode ser o melhor médico do mundo, atender o seu paciente com total empatia, receber indicação. Se você não tem uma secretária bem treinada para fazer a gestão dos seus pacientes, a gestão da sua agenda, de modo que você não perca leads e pessoas interessadas em passarem você em consulta ou procedimento na maior conversão possível, seu consultório dificilmente vai dar certo. O coração da sua clínica se passa pelo atendimento, seja no telefone, seja por WhatsApp, e através de um bom relacionamento com os seus pacientes, via principalmente indicação, muito mais do que marketing, tráfego pago, publicidade. A base deve ser uma secretária bem treinada, uma ou mais. Hoje na clínica a gente tem 6 secretárias para a parte de atendimento de WhatsApp e um bom relacionamento com os seus pacientes.
Nem sempre a evolução financeira que aparece, o que as pessoas sentem, é o nosso maior momento de evolução. Existem, né, vários âmbitos que a gente pode evoluir, seja como pai, seja como a sua espiritualidade, seja no seu corpo físico, na sua relação com o seu corpo, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento. Então, todos esses campos, né, eles requerem momentos e dedicação, né? E não necessariamente o seu melhor momento é o momento em que você está melhor profissionalmente. Então, o sucesso, né, esse tão almejado lugar que a gente olha de fora e fala, eu quero chegar lá, e quando eu chegar lá, minha vida vai ser assim, vai ser assado, e eu vou ter conquistado, e aí sim eu vou poder fazer. Isso não existe.
Temos que ter o sonho. Falei, porra, quem não sonha não é capaz de fazer coisas impossíveis. O cara quer comprar uma Mercedes. Você pode crer que ele vai fazer todo o esforço e cada nanosegundo que ele passa da vida dele, ele está cuidando do trabalho, mas se ele viu a mensagem de peça barata para Mercedes, ele fala, aqui eu vou poder fazer a manutenção. Então, você quando sonha, tudo que você passa, tudo que passa por você, você captura para o seu sonho.
A gente fala dentro da Heineken que a gente nasceu para fazer cerveja e construir marca. Quem vende são os nossos parceiros. E essa é a grande sacada da Heineken do ponto de vista respeito. A gente respeita o espaço dos parceiros. Então, por exemplo, Ricardo, a gente não faz venda direto ao consumidor. A gente sempre tem um parceiro para fazer isso pra gente. Porque a gente tem que respeitar o espaço de cada um. E isso, mesmo no mundo tão digital, traz pra gente um benefício enorme. Então essa relação, hoje o nosso cliente torce pela Heineken. E eu acho que essa é a grande beleza. Então é trazer o benefício do digital para acelerar a tua comercialização sem perder a realidade do momento de conexão que acontece quando você está próximo de uma pessoa. E a gente torce para que esses momentos continuem crescendo. Não que a gente vá mais para o digital, mas que a gente use os momentos de conexão de novo.
Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros.
Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora a sua economia em cpflsoluções.com.br/simulador.
Quanto mais você dá, mais você recebe. Parece clichê, mas é a mais pura verdade, né? Então, quanto mais você está ajudando e se vai precisar de uma coisa, você tem uma ideia, você precisa de um contato e alguém dessa associação, dessa entidade pode acabar te apoiando em alguma solicitação, alguma decisão. Então, eu acho que são pessoas, tem pessoas que são associativistas, eu me considero uma delas. E não tem dúvida, todas, por todos esses lugares onde eu passei, ainda sou vice-presidente do CMCACOV MG.
Acho que a primeira coisa na liderança é você ter a capacidade de... Claro, um líder ele precisa ajudar a mostrar caminhos, ajudar a alinhar a organização em alguma direção. Mas, na minha humilde opinião, precisa estar à frente no campo de batalha. Precisa estar junto. Não adianta você querer ser general sentado lá atrás. Você tem que estar no campo de batalha. Com o time de vendas, com o time de operações, ali, sabe, arregaçando a manga e estando junto, aí você faz a diferença, aí a liderança forte faz a diferença.
Uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas quando me pedem dicas de carreira, as pessoas muitas vezes têm uma visão de achar que, puxa, essa empresa que eu tô tem muito problema, então eu preciso para uma outra empresa que não tem problema, que aí meu trabalho vai aparecer. E é justamente o contrário, você quer crescer, vai numa empresa que tenha problemas. E principalmente, vai atrás do problema, o seu trabalho aparece você resolvendo o problema cabeludo. De preferência, o que impacta nas metas do seu chefe. Essa efetivamente é um elemento.
Essa noção que a gente tem um corpo que está a serviço do nosso cérebro, que a gente, para pensar, tem que parar e sentar e olhar um retângulo. E assim, eu adoro ler, eu adoro ver filmes, né? Mas na verdade a gente não tem um corpo, a gente é o nosso corpo. Tem um monte de né, quem gosta de neurociência e vai vendo recentemente, a gente tem neurônios no intestino, a gente tem neurônios no coração, né? O nosso corpo pensa como um todo. Então, se a gente começa a trazer o corpo de novo para atuar no mundo intelectual, na hora de pensar, na hora de falar, na hora de ouvir, eu acho que a gente começa a resolver várias dessas doenças modernas que a gente está tendo e até esses radicalismos, essas questões, porque você vê o outro, né? Quando você está no espaço, você existe no espaço, tem o outro ali. E aí isso muda a forma com que a troca acontece, a forma com que se cria, a forma com que se consome conteúdo. Então eu acho que é uma lógica que é muito, vai mudar muito mais alguns paradigmas do que a gente está imaginando. Assim como quando a gente retangularizou a informação e planificou, mudou muito também.
Eu tenho uma convicção, né, que a vida não é feita de grandes movimentos, mas sim de pequenas atitudes no dia a dia. Eu sempre realmente tive esse drive de pessoas, tá? E eu acredito muito nessa questão do relacionamento e da construção do network, mas não focada em relações de curto prazo, né? Eu acho que assim, a troca de experiências, quer dizer, pessoas que hoje, que no passado foram meus mentores e que em algum momento essa condição se inverteu, quer dizer, essa troca de experiência, eu realmente acredito nisso e para mim sempre foi super importante, né? Então eu acredito que assim, quando a gente tem esse interesse genuíno, conhecer gente, né? Você termina desenvolvendo uma parte intuitiva que fica muito forte. Quando você está, eu imagino você, né, com o seu conhecimento e a questão de aqui estar trabalhando como headhunter, conversando com pessoas o dia inteiro, você quando começa a ver uma pessoa, aquilo ali já deve se encaixar ali em algumas caixas diferentes, você já olha para a pessoa quase que intuitivamente e já entende para o que aquela pessoa é boa e aonde talvez você não consiga extrair o melhor dela.
Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito da experiência de ter morado fora, outros pontos de vista, né? A gente, às vezes, fica muito fechado num grupo de pessoas que têm as mesmas opiniões sobre os mesmos assuntos. E tanto os americanos quanto os europeus, eu acho que eles são pessoas mais diretas, né? e direta de uma forma positiva. Às vezes eu sentia que você quer falar uma coisa, mas você fica meio... Você acaba não falando uma coisa que a pessoa do outro lado, né, dá um feedback para uma pessoa do outro lado, que deveria ser dado, mas você acaba ficando preocupado tanto com ai, como eu vou falar, qual o sentimento, nanana, que você acaba não conseguindo fazer isso e você não promove essa melhoria. Então, eu acho que eu voltei, né, e depois, logo, foi quando eu voltei para o Brasil que eu tive mais a posição de liderança, né?
A gente teve a oportunidade de aprender que se você se desenvolver, se você criar, se você for uma pessoa curiosa, dedicada, honesta, você pode também vencer na vida. Então, ali que eu me descobri como um empreendedor.
O que eu acredito é que a essência humana não mudou. Muitas vezes eu vejo hoje as pessoas falando porque os jovens querem protagonismo, os jovens querem ter voz. A grande verdade é que todos nós quisermos em algum momento, só que talvez a gente foi criado num mundo onde nos foi dito que não era permitido e a gente aceitou. Agora a essência de querer ter voz, ela não mudou. O que eu vejo também é que existe um aspecto muito forte que é em relação a essa ansiedade. E essa ansiedade é para tudo. Eu me lembro que eu ia no banco para minha mãe, eu ficava na fila do banco lá uma hora, eu levava meu gibi, o cereal, o que eu ia ler, porque também não tinha nada para fazer e estava tudo bem. Hoje eu fico imaginando como é que alguém passaria uma hora numa fila de um banco. Então essa ansiedade, ela vem para tudo, eu não acho que é só o trabalho. Agora, definitivamente, a gente tem gestores no mercado que cresceram num mundo diferente. Então, a gente está tentando também usar ferramentas velhas para problemas novos. Sim. E a pandemia talvez trouxe um chacoalhão que fez com que a gente acordasse para algumas coisas. Agora, talvez sim, fazendo um contraponto, um mundo que estava muito focado só no resultado, zero olhar humano, talvez esse pêndulo que estava no extremo, na hora que soltou, ele não parou no meio. Ele foi um pouquinho mais. E aí é onde você começa a ver situações... Nos Estados Unidos, que se mede com mais detalhes essa informação, agora é o quiet quitting. Pô, não, agora está sem emprego, agora é trabalhar. Então tem uma dinâmica também que se equilibra, porque eu costumo dizer que o mercado de trabalho, tirando todas as teorias, o que rege é o que eu aprendi com o meu avô, que é a regra do ouro. Qual que é a regra do ouro? Quem tem ouro faz a regra. Se está sobrando emprego, os funcionários acabam tendo mais voz. Está faltando emprego, os empregadores têm mais. Se o profissional tem mais talento e é mais disputado, ele tem mais voz. Se ele tem menos diferencial, ele acaba tendo menos voz. Então, eu acho que isso entra para o equilíbrio de forças. Agora, para mim, a grande vantagem é que se esse é um problema generalizado que todo mundo está enfrentando, quem investir de coração em desenvolver ferramentas para conseguir lidar melhor com esses desafios, sai na frente de forma muito bonita, trazendo os melhores talentos.
Nessa cadeira, quando eu sentei na cadeira de VP de marketing, eu entendi que o meu papel era muito maior do que vender cerveja, né? O meu papel era construir cultura, né? Provocar, evoluir a sociedade. E aí foi legal, porque logo depois que a gente pôs esse trabalho no ar, eu recebi um telefonema da Globo me falando, olha, Paula, eu queria te contar que pela primeira vez nesse ano a Globeleza não vai sair pelada, porque não cabe mais. Então, quer dizer, é isso, a gente também pode fazer a nossa parte, né? Para chacoalhar um pouco, para evoluir. E hoje eu tenho marcas que me permitem de novo fazer isso aí, quando eu penso em ter uma marca que fala de progresso coletivo, keep walking, né? Eu acho que o meu papel é maior do que vender uísque.
Toda dificuldade tem uma oportunidade grande por trás, né? Então, o que eu sempre procurei fazer é assim, enxergar o que eu posso aprender com aquela situação, né? Como é que eu posso sair daquela situação um ser humano melhor, né? De alguma maneira, ou mais profissional, ou mais pessoal, mas eu acho que a gente está aqui para aprender. E a grande sacada da vida, da jornada da vida, é o aprendizado.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @RickBasaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Uma produção...
voz e conteúdo.